A Hevea brasiliensis é uma árvore nativa da bacia hidrográfica do Amazonas que vive décadas e atinge entre 20 e 30 metros de altura. A árvore cresce com facilidade em terrenos argilosos ou alagados, como é o caso das várzeas, e a sua copa é composta por folhas trifolioladas. Eu treinei para fazer essa, para não errar essa palavra de primeira vez. Abre aspas. É uma planta que possui os dois sexos, mas em flores separadas. As flores são pequenas e têm tonalidade amarela ou bege. Fecha aspas. Isso é uma descrição da árvore feita pelo Museu Paraense Emílio Goeldi. Mas a gente não está falando da Hevea brasiliensis pela copa ou pelos frutos, e sim pelo seu tronco. Com espessura que varia entre 30 e 60 centímetros, o tronco da árvore verte um caldo branco e pegajoso quando você produz cortes diagonais pequenos. Os cortes atingem os vasos lactíferos, onde está armazenado o látex. Você não precisa ter subido em árvore ou ter pego goiaba no pé para entender que a gente está falando da seringueira. E se você viveu na década de 90, provavelmente o seu conhecimento sobre seringueira começa e termina numa piada corriqueira do Cacete Planeta. A economia brasileira é feita de ciclos e a seringueira foi responsável por um deles. Ela não foi a única árvore a justificar um ciclo. O primeiro ciclo da economia brasileira, iniciado assim que os portugueses chegaram aqui, foi o do pau-brasil e durou alguns séculos, até que não sobrasse praticamente nenhum pau-brasil por aqui. Depois, a economia local entrou no ciclo da açúcar no século XVI, para migrar para o ciclo dos diamantes a partir do século XVIII, quando descobre-se que Minas Gerais é, além de uma das melhores cozinhas brasileiras e berço do Milton Nascimento, um apanhado de terra que cobre toneladas de pedras preciosas. Tecnocracia 23 já falou sobre isso, inclusive. Tem um ciclo que não é abordado com profundidade na escola. Com a ascensão da indústria e a partir do fim da Revolução Industrial, surgiu uma enorme demanda global por borracha. Vamos lembrar que a indústria do petróleo ainda estava algumas décadas de se desenvolver na sua plenitude. A borracha necessária para o pneu e para as aplicações industriais vinha de uma árvore, a seringueira, a tal da Hevea brasiliensis que a gente falou no começo do episódio. Até hoje, a Amazônia é uma das regiões mais ricas em seringueiras do mundo. A história nos ensina que onde descobre-se uma nova forma de ganhar muito dinheiro, segue-se um influxo de investimentos financeiros e novos moradores. Foi o que aconteceu a partir de 1879, quando a demanda global por borracha tornou Manaus uma das cidades mais ricas e prósperas do país. Aqui, a gente vê a demanda por borracha se juntar a um outro fenômeno muito relevante acontecendo no Brasil da época, as migrações. O norte do Brasil foi a porta de entrada para diferentes grupos migratórios e movimentos sociais do Brasil. Então, um ótimo exemplo. As igrejas evangélicas chegaram ao Brasil no começo do século XX por grupos que vieram pregar, tanto no sul como na Amazônia. A primeira Assembleia de Deus, até hoje a maior igreja evangélica do Brasil, foi criada em Belém do Pará, em 1911. Se você tem interesse nesse assunto, que é tão relevante para a realidade que a gente vive hoje, tem um livro muito bom do antropólogo chamado Juliano Spier. O livro se chama Povo de Deus. De todas as nacionalidades e movimentos sociais que chegaram à região amazônica, tem uma que eu quero destacar, que é a migração árabe. Entre o fim do século XIX e o começo do século XX, imigrantes do Líbano, Síria, Irã e Palestina chegaram ao Brasil, especial no norte e no nordeste. Hoje, milhões de brasileiros têm raízes árabes graças a esse movimento. É daí que saíram, décadas depois, figuras como Michel Temer, Tony Canaan, Glauco Arbix e uma apresentadora chamada Luciana Morad. But you may know her as Luciana Gimenez, segunda vez que eu cito a Luciana Gimenez no Tecnocracia, sem ser a piadinha. Que orgulho, vou ganhar uma medalha. A migração árabe também nos apresentou com uma das melhores sobremesas que você pode encontrar no planeta, que é o halawi, aquele bloquinho de gergelim prensado que te dá tanto prazer nas papilas como uma sede saariana de tão doce que é. Enfim. Se a imigração árabe no norte, e especialmente no Amazonas, te surpreende, te interessa, eu sugiro que você leia qualquer livro do Milton Ratum. Quase todos os livros do Ratum exploram essa mistura entre cultura brasileira amazônica e as imigrações árabes e pintam cenas em que as famílias tradicionais libanesas seguem suas culturas e ritos em cenários tomados pelo calor, pela comida regional e pelos rios, tribos e palafitas. Tem duas sugestões. O maior deles, acho que o melhor, mais conhecido, chama Dois Irmãos, acabou virando uma série ou um filme com o Cauã Raymond, e tem um outro também muito bonito chamado Relato de um Certo Oriente. Um dos cenários que o Ratum explora nos seus livros, principalmente nos flashbacks, é o momento em que o ciclo da borracha cria uma espécie de Belle Époque manauara. Com o dinheiro da borracha fluindo para a região, Manaus se tornou uma das cidades mais avançadas das Américas, com um dos primeiros sistemas de iluminação elétrica do Brasil e um sistema de bondes, também um dos primeiros do Brasil, que durou pelo menos até 1957. A riqueza fez com que tentassem emular em Manaus um estilo de vida com o qual os imigrantes estavam acostumados na Europa. Um dos pontos obrigatórios quando você vai visitar a cidade é o Teatro Amazonas, inaugurado em 1896, no auge dessa Belle Époque, para que as pessoas que moravam lá pudessem ver as suas óperas e os seus shows de música clássica. O problema é que o ciclo da borracha foi razoavelmente curto em comparação aos outros ciclos da economia brasileira, o que ajuda a explicar também por que a gente passa tão rápido por ele na escola. Duas razões secaram o dinheiro de Manaus e acabaram com a Belle Époque. Por um lado, estrangeiros criaram plantações enormes de seringueiras em países asiáticos que tinham um clima muito parecido ao brasileiro. Abre aspas de novo para o Museu Paraense Emílio Goldi. Em 1876, o britânico Henry Wickman levou 70 mil sementes da espécie Hevea brasiliensis para a Inglaterra. As sementes chegaram na Inglaterra, as pessoas, os pesquisadores pesquisaram, é ótimo, mas tudo bem. As pesquisas inglesas mostraram as melhores condições para a seringueira crescer, principalmente nas colônias inglesas na Ásia, e se tem uma coisa que a Inglaterra não faltava nessa época, era colônia em lugares do mundo parecidos com o Brasil. Lá, ao contrário do Brasil, a plantação da seringueira era deles. O tiro de misericórdia veio com o estabelecimento da indústria petrolífera, provando que, para fazer plástico, era mais fácil você manipular o petróleo do que você sangrar milhares de árvores todo mês. Tal qual o paciente que dá uma leve melhorada para depois empacotar de vez, o ciclo da borracha teve um rápido renascimento dada a Segunda Guerra Mundial. Digamos que as potências globais, lá entre 38 e 45, estavam um pouco ocupadas com uma outra coisa. A partir de 45, o futuro glorioso de Manaus ficou na promessa. Ou pelo menos, ficou congelado. Essa promessa renasceu algumas décadas depois, quando a capital do Amazonas foi escolhida para sediar a maior zona franca do país. No papel, a ideia era criar um polo industrial que ajudaria o Brasil a assumir um papel mais relevante no comércio global. Alguns dos objetivos até que foram atingidos. O Brasil passou a internalizar parte da produção, mas é um modelo que vem sendo bastante questionado. Vale a pena distribuir tanta isenção de tributos? E, principalmente, qual que é o papel que o Brasil tem no comércio global depois da Zona Franca? A Zona Franca mudou alguma coisa? A história da Zona Franca de Manaus é o tema do primeiro que foi da quarta temporada do Tecnocracia. A gente vai recuperar a história para entender porque, na prática, a Zona Franca se tornou razoavelmente obsoleta enquanto outros países estabeleceram zonas francas com resultados melhores dentro de uma estratégia mais bem executada. Praticamos um dos esportes preferidos do Brasil, perder bondes tecnológicos. Eu sou o Guilherme Felitti, o Tecnocracia está na campanha do financiamento coletivo do Manual do Usuário. O Plano 2 dá direito ao Tecnocracia Balcão, o episódio ao vivo mensal. Custa a partir de R$ 16,00 por mês, quase 2 litros de gasolina, ou um cafezinho de vez em quando, um cafezinho por semana já é suficiente para você assinar o Manual do Usuário e ajudar o Tecnocracia. Bom, antes de tudo, que diabos é uma Zona Franca? Zonas francas primam pela isenção de impostos. A zona é franca porque produtos importados por ali não sofrem a taxação tradicional que incide sobre eles. Se um fogão importado da Coreia entra no Brasil já montado pela maioria dos portos, todos os impostos incidem normalmente. Se as peças do fogão entram pelo porto de Manaus para ser montado no Brasil, o governo não recolhe os impostos, o que torna mais atraente trazê-lo por ali. O nome em inglês, Free Economic Zone, explica melhor o principal motivo de se ter uma zona franca. Ao dar isenção de impostos à importação de determinados produtos, o governo aposta que o dinheiro que não entrou na alfândega entrará multiplicado nos investimentos fabris, nos outros impostos pagos pelas indústrias instaladas na região, na mão de obra criada e na aceleração do consumo. A Zona Franca de Manaus, que você conhece pelo selinho de uma garça de asas abertas aplicado em muitos dos eletrônicos achados nas lojas brasileiras, não nasceu de uma vez só e nem era só focada em eletrônicos. Existe um conjunto de legislações que, no espaço de 50 anos, deu forma ao que acabou virando a Zona Franca de Manaus. A discussão sobre criar regras mais flexíveis para explorar os atrativos econômicos da Amazônia rola pelo menos desde o século XIX. Em 1865, o advogado político e escritor alagoano Aureliano Cândido Tavares Bastos já defendia que a abertura do rio Amazonas para navegação e negócios estrangeiros representava a principal forma de desenvolver a região. Quem descreveu o papel que o Tavares Bastos teve na mudança de mentalidade brasileira sobre a abertura da Amazônia foi um sujeito chamado Lawrence Hill, um professor associado de história da Ohio State University, num estudo chamado Diplomatic Relations Between the United States and Brazil, publicado lá em 1932. Alguns dos seus avós não tinham nem nascido. A ideia do Bastos demoraria bastante a vingar. Só 86 anos depois, ou seja, 1951, a primeira legislação que classificava Manaus como um Porto Franco, nome diferente no mesmo sentido, foi proposta pelo então deputado Francisco Pereira da Silva. O PL 1310 de 51 se transformaria na Lei 3173, 6 anos depois, durante o governo Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek, o sujeito que tirou a capital do Rio de Janeiro e construiu uma cidade do zero no meio de um descampado de clima seco. Lida 65 anos depois, a legislação mostra que, ainda que o nome Zona Franca de Manaus esteja lá, sua primeira iteração não passava de isenção de impostos para que empresas estrangeiras armazenassem os seus produtos em armazéns ou até dentro de, abre aspas para o texto da legislação, embarcações em alvarengas convertidas em depósitos provisórios de mercadorias estrangeiras em trânsito rápido ou jangadas de toros de madeira estrangeira a serem beneficiadas dentro da área do porto, fecha aspas. A área também era imensamente menor do que hoje. Agora a gente vai dar um terceiro salto no tempo para adicionar mais 16 anos até que a gente chega na Zona Franca de Manaus com um modelo parecido com o que a gente tem hoje. Se você é bom de conta, você já concluiu que 51 com 16 dá 67, ou seja, 1967, 3 anos depois do golpe, terceiro ano de ditadura militar, a etapa que o Hélio Gaspari chama na magistral série de livros sobre o período de ditadura envergonhada. Em 28 de fevereiro de 1967, o então ditador Castelo Branco assinou o Decreto-Lei 288, que dava contornos mais precisos às atividades desenvolvidas na Zona Franca de Manaus e aumentava consideravelmente a sua área para 10 mil quilômetros quadrados, o que englobava a cidade inteira de Manaus e outras menores ali do lado, como Presidente Figueiredo e Rio Preto da Eva. Nos anos seguintes, outras canetadas aumentaram ainda mais a área para englobar não apenas o Amazonas, mas também os estados do Acre, Rondônia, Roraima e Amapá. Na real, a Zona Franca não é de Manaus, mas de grande parte do norte do Brasil. Esse espaço é dividido em 7 áreas de livre comércio, as AUCs, e 5 coordenações regionais, todas administradas pela Superintendência da Zona Franca de Manaus, a SUFRAMA. Se você entrar nos sites da Folha ou do Estadão e procurar principalmente coberturas na década de 90, você vai encontrar várias citações a escândalos de corrupção envolvendo a SUFRAMA. Essa ampliação radical da Zona Franca acompanhava uma preocupação tradicional dos militares brasileiros que beira as raias da neurose, a de uma Amazônia desocupada que seria facilmente tomada por estrangeiros. Manaus tem uma posição relevante como porta de entrada fluvial da Amazônia. Não é difícil encontrar discursos oficiais, sejam de generais ou do próprio presidente Jair Bolsonaro, que repitam o lema da Amazônia é nossa. Acho que ninguém discorda que é de fato, mas a posse devia trazer junto o senso de responsabilidade de tomar um cuidado um pouco maior com ela, né? Esse ufanismo de repetir que a Amazônia é nossa pelos militares tem se traduzido em mais preservação? Muito pelo contrário. Esses projetos financiados pela ditadura militar ou pelos militares de ocupação da Amazônia sempre resultaram em estragos ambientais. A Transamazônica é lembrada como um dos principais projetos de logística do período e em termos ambientais foi um desastre. Justiça seja feita, isso não é uma exclusividade militar no Brasil. A usina de Belo Monte, executada no período democrático, também é um desastre do ponto de vista ambiental. Se a ideia com a Transamazônica era facilitar o acesso às áreas mais remotas da floresta, parabéns, grileiros e garimpeiros agradecem. A preocupação com a Amazônia desocupada segue até hoje. Abre aspas para uma reportagem do G1 de 2012. Para o comandante das tropas na Amazônia, general Eduardo Vilas Boas, a ausência do Estado é a principal causa da região apresentar hoje a preocupação número 1 dos militares. Abre aspas para o Vilas Boas dentro das aspas. Em pleno século XXI, o país ainda tem quase metade do seu território não ocupado e não integrado à dinâmica nacional. Essa é uma tarefa histórica que temos ainda por terminar. A Amazônia obriga as respostas e soluções para os grandes problemas da humanidade. Água potável, biodiversidade, recursos minerais. Ela não pode ser um grande vazio e nisso está a grande preocupação que temos em relação a ela, fecha aspas para todo mundo. Não à toa, quando você vai revisitar a bibliografia para fazer uma pesquisa sobre a Zona Franca de Manaus, como eu fiz para esse episódio, é comum, muito comum, você encontrar uma palavra que se repete constantemente, que é ocupação. Outra justiça seja feita, a preocupação em ocupar a Amazônia para impedir a tomada estrangeira não nasce da ditadura militar. Em 1953, Getúlio Vargas criou o Plano de Valorização Econômica da Amazônia, que tinha como um dos seus objetivos principais, abre aspas, assegurar a ocupação da Amazônia em um sentido brasileiro. Quase 70 anos depois, a Amazônia está sendo ocupada de brasileiros. Eles desmatam e garimpam, mas enfim. Além de aumentar a ocupação da região, a Zona Franca também serviria como ponto de partida para um plano para formar uma indústria nacional de tecnologia, principalmente eletroeletrônicos, parruda o suficiente para competir internacionalmente. Esperava-se que o polo industrial de Manaus se transformasse em um dos centros fabris de tecnologia do mundo. O plano previsto, porém, ficou pela metade. A gente vê claramente os primeiros passos desse objetivo nas fases que a Zona Franca teve entre 67, quando ela foi estabelecida, e 96. Abre aspas para um estudo feito por 8 pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas, publicado em 2019, sobre os impactos da Zona Franca. Desde a sua implementação, a Zona Franca de Manaus passou por diversas fases, a saber, de 67 a 75, com o predomínio da indústria da montagem. 138 projetos industriais foram aprovados pela SUFRAMA, envolvendo a criação de 26 mil empregos diretos. De 75 a 91, é marcado pelo índice de nacionalização, quando a contrapartida dos incentivos fiscais passou a ser a nacionalização de insumos, o que trouxe maior valor agregado ao polo industrial de Manaus. Em 1990, o polo industrial já empregava 77 mil trabalhadores diretos. A partir de 91, o processo produtivo básico, PPB, passou a ser a contrapartida principal dos incentivos fiscais, o que trouxe valor agregado ainda maior e, finalmente, a partir de 96, a mudança com a Política Nacional de Informática e de Inclusão Digital. Para atingir o objetivo de ter uma indústria nacional mais forte, principalmente de tecnologia, era preciso sair da Zona Franca dos armazéns, que guardavam produtos importados, para uma Zona Franca com indústrias locais que produzissem bens mais sofisticados. O Distrito Industrial da Zona Franca de Manaus foi inaugurado em 72, quando já havia algumas empresas operando na área. A montagem desse polo industrial só engrenou a partir de 72, ou seja, 5 anos depois da região tomar a forma que tem hoje, com a instalação da primeira fábrica. A fábrica era da Companhia Industrial Amazonense, que produzia estanho e ligas metálicas para consumo interno. Ou seja, se você tem aquela imagem que a Zona Franca de Manaus é só eletroeletrônicos desde sempre, está aí a realidade se impondo ao nosso delírio. Nos 2 anos seguintes, pelo menos 3 outras indústrias já tinham se instalado na Zona Franca. A Springer para fazer ar-condicionado e rádio, a Sharp para produzir TV, calculador e aparelho de som e a Alfema que produzia brinquedo e artefato de alumínio. A lista para erguer fábricas era longa. De 68 a 77, a SUFRAMA tinha aprovado 272 projetos industriais, segundo contagem da pesquisadora Etelvina Garcia no livro Modelos de Desenvolvimento, Zona Franca de Manaus, Histórias, Conquistas e Desafios. Esse livro é bastante citado numa dissertação de mestrado bem interessante, disponível online, escrita pela pesquisadora Camille Medina Monterrey, da Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, em 2019. Esse arranque deixa muito claro que, ainda que você tenha tido contato com o selinho colado na parte de trás daquela vitrola da Gradiente herdada dos seus pais, a Zona Franca não era dedicada exclusivamente a eletrônicos. Em diferentes momentos da história, houve a produção de TV, celulares, notebooks, aparelhos de som e transmissores, mas a Zona Franca de Manaus também envolvia produção ou pesquisa em áreas como linha branca, geladeira, lava-roupas e ar-condicionado, mobilidade urbana, bicicleta, automóveis e motos, e até em pecuário. Vamos voltar para a parte das fases, que agora faz sentido a gente mastigar aquilo para entender uma coisa. Em fevereiro de 2017, a então superintendente da SUFRAMA, Rebeca Garcia, fez um discurso para comemorar os 50 anos da região. Nesse discurso, ela resumiu bem o que foi aquela primeira fase da Zona Franca de Manaus. Abre aspas. Nos primeiros anos, logo após a sua formulação, a Zona Franca funcionou como um grande shopping center para todos os brasileiros. O governo federal, em decorrência da crise do petróleo, não permitia importações e nem a saída de brasileiros para o exterior. A Zona Franca era a opção de acesso às novidades importadas de todo mundo. Por conta dessa corrida às compras, a cidade ampliou seus serviços, ganhou hotéis de 4 e 5 estrelas, um aeroporto internacional e atraiu investidores das mais diversas procedências. No fim dos anos 70, foram liberadas as viagens ao exterior e a permissão para a entrada no país de bagagem procedente do exterior até 100 dólares. Começavam as dificuldades do setor comercial da Zona Franca de Manaus, que a partir de então passaria a receber visitantes somente em determinadas épocas do ano com grandes promoções. Tal qual o ciclo da borracha, a onda do turismo para comprar eletrônicos, uma coisa meio Paraguai antes do Paraguai, ruiu na hora em que se tornou fácil comprar eletrônicos por preços idênticos, sem ter que literalmente atravessar o país, e esse comentário serve, obviamente, se você mora no eixo sul-sudeste. Quem está no Nordeste está no meio do caminho e os paraenses são praticamente vizinhos. O que a ex-superintendente da SUFRAMA não detalhou é que a mudança do esquema tributário para incentivar a produção nacional e, ao mesmo tempo, criar uma cadeia de suprimentos foi feita pela metade. Existe um bom exemplo aqui de uma atividade fabril até hoje relevante na Zona Franca, a de motos. De novo, pesquisa de mestrado da pesquisadora Camille Medina, abre aspas. De acordo com dados da SUFRAMA, esses índices de nacionalização tinham caráter progressivo até atingirem o seu percentual máximo previsto no caso em 1980. Os índices mínimos de nacionalização em termos de valor, por exemplo, iniciavam em 48% para motociclos e 33% para ciclomotores de 77 e atingiam 90% e 95% respectivamente a partir de 1980. Os índices de nacionalização almejados pela Portaria 1 de 77 eram tão audaciosos que o seu cumprimento acabou sendo inviável. O Brasil não possuía capacidade de fornecimento de insumos para que a indústria de duas rodas nacional atingisse tais percentuais de compras nacionais. Por isso, para viabilizar os investimentos, o governo federal teve que ceder. Em 77, a portaria número 3 dos mesmos ministérios admitiu a impossibilidade do cumprimento do programa de nacionalização estabelecido para a Zona Franca de Manaus em vista do contingenciamento de importações, definindo novos índices mínimos, dessa vez mais viáveis, fecha aspas. Em outras palavras, a Zona Franca quis dar um passo maior que a perna para fazer a nacionalização da cadeia de insumos. Não deu certo, teve que voltar atrás. Aí, nesse aspecto, a gente teve uma das primeiras vezes em que a Zona Franca começa a entender qual que é a realidade brasileira, que não basta basicamente você definir uma porcentagem enorme de insumos da cadeia fabricados localmente, rezar e que tudo vai se resolver. A cadeia de produção envolve uma série de investimentos que vão desde a capacitação de mão de obra à infraestrutura ao redor da fábrica. Não é rezando, depois de definir um número altíssimo, que magicamente a coisa se resolve. A explicação serve perfeitamente também para explicar uma área da Zona Franca de Manaus que nos interessa bem mais do que motos, que é a produção de eletrônicos. Com as mudanças nas leis para incentivar a produção nacional dos insumos, a Zona Franca tentava tomar o mesmo caminho que outros países, que deram o primeiro passo depois do Brasil, tomaram para criar centros de pesquisa, desenvolvimento e fabricação de eletrônicos, principalmente na Ásia, Coreia do Sul, China e Taiwan. Em todos esses países, a definição de áreas com isenção de imposto para atrair investidores e fabricantes foi acompanhada de investimentos fortes em educação, pesquisa, desenvolvimento, infraestrutura de logística, conectividade e até suporte para quem mora na região. Se você vai trazer pessoas talentosas para trabalhar ali, para ajudar a desenvolver, você vai precisar ter uma rede de hotéis, de restaurantes, de diversão. As pessoas precisam gastar aquele dinheiro que elas vão ganhar, né? Você quer apostar se o Brasil fez a mesma coisa? E daí, eu não vou explicar, quem vai explicar vai ser o parágrafo de um texto, de um livro muito bom, chamado Memórias do Computador, 25 anos de informática no Brasil, escrito pelas jornalistas Vera Dantas e Sônia Aguiar, editado pela IDG em 2001. O IDG era uma editora pequena, focada em jornalismo e tecnologia, onde eu comecei a minha carreira de jornalista como estagiário da extinta PC World em 2003. Abre aspas para a Vera e para a Sônia. Ao implantar a política de informática no fim da década de 70, o governo brasileiro seguiu o exemplo de outros países como França, Inglaterra e Japão, que criaram mecanismos de proteção à sua indústria e investiram pesado, grande soma de recursos para o seu desenvolvimento. Mas, se em teoria o Brasil adotava o modelo desses países, na prática a única medida que conseguiu viabilizar foi garantir uma proteção temporária à indústria nascente através da reserva de mercado. Os outros instrumentos indispensáveis ao sucesso da política, tal como investimento em recursos humanos, laboratórios e centros de pesquisa, iam sendo postergados ou liberados em doses homeopáticas, uma vez que a ciência e a tecnologia ocupavam cada vez menos espaço nas prioridades do governo Figueiredo, o último do regime militar. No final de 1980, a Secretaria Especial de Informática, criada pela ditadura em 79, encaminhou à Presidência da República as minutas de dois decretos. O primeiro dando-lhe poder para implantar uma política de microeletrônica. O segundo instituindo os incentivos fiscais e creditícios, em torno de 100 milhões de dólares, que na época valia mais do que 100 milhões de dólares hoje, destinados à instalação de uma indústria de circuitos integrados. O presidente barra ditador João Batista Figueiredo assinou apenas o primeiro. Já o outro... Não existe mágica no desenvolvimento tecnológico. Esse episódio vai ganhar um irmãozinho no decorrer do ano para explicar o que foi a reserva do mercado, que é citado no livro. Essa decisão do Ministério da Economia da ditadura militar de fechar o mercado nacional apenas para computadores produzidos localmente. Uma certa maneira de dar um outro impulso à indústria nacional. Junto à Zona Franca, a reserva era aposta para desenvolver a indústria brasileira de semicondutores, mas foi tão mal executada que assim que o Fernando Collor abriu o mercado brasileiro para competidores estrangeiros, o setor nacional de computação foi albarroado por um ônibus desgovernado. Mas a gente não vai mergulhar nisso aqui. O episódio, vamos lembrar, é a Zona Franca de Manaus. Lá atrás, a Zona Franca de Manaus não foi pensada especificamente como um polo de microeletrônico. Entre as áreas de atuação da região, vamos lembrar que está até a pecuária. Mas a partir de um certo momento, o governo brasileiro na ditadura olhou e arrumou as peças no tabuleiro para tentar torná-lo um. Pode-se questionar se o plano original parava de pé ou se foi exclusivamente a execução falha de um plano bom que naufragou a ideia. Nessa mesma janela, outros países com planejamento e principalmente execução bem feitas foram capazes de construir uma indústria de semicondutores competitiva fora dos Estados Unidos, como as já citadas Coreia, China e Taiwan. Além da falta de investimentos e políticas nacionais executadas, o desenvolvimento de hardware em Manaus sofreu de problemas muito específicos. A alta umidade da cidade foi um desafio a engenheiros que tentavam construir set-top-boxes, por exemplo. A história de sucesso da Zona Franca de Manaus acabou restrita principalmente a TVs e motos, dois produtos com cadeias de suprimentos por trás que estão mais encaixadas com o que o Brasil é capaz de oferecer. As metas de nacionalização, impostas lá na década de 70 e descartadas depois do fracasso, demoraram, mas renderam alguns frutos. Para ambos os produtos, motos e TVs, quase 100% dos componentes são produzidos no Brasil hoje. Estabeleceu-se uma cadeia nacional de suprimentos após anos e anos de atraso e de tentativas. O Brasil tem um mercado interno gigantesco para TV e motos. A produção local em Manaus ajudou a empregar dezenas de milhares de pessoas e movimentou bilhões de reais para a economia local. A Zona Franca não foi capaz de parir uma Intel ou uma Fairchild, mas vamos ajustar as nossas expectativas, bonitinho, bonitinha. Em semicondutores, o que o Brasil faz é montar desktop, laptop, celular e tablet. As partes mais complexas dos gadgets, como os processadores, são importados e a fábrica nacional organiza tudo dentro de um pacote. Essa montagem é a etapa final e a mais simples, entre muitas aspas, por favor, de todo o processo, já que o Brasil não construiu uma cadeia de semicondutores que suportasse a fabricação local inteira. Quando deu seus primeiros passos, a escolha foi se livrar assim que o negócio passou a faturar. Após uma década, a Ceitec, estatal brasileira, passou a render receita ao mesmo tempo que o governo Bolsonaro resolveu colocá-la na lista de privatização. O processo está parado pelo TCU. Pode parecer piada, mas não é. O Brasil até tem capacidade de produzir placas-mães, uma espécie de semicondutores um pouco mais simples do que processadores, mas a escala não é grande o suficiente para tornar o negócio atrativo. Ainda que não seja a parte mais complexa da cadeia, essa montagem facilitou a ascensão de players locais para explorar o mercado interno, como foi a Gradiente há algumas décadas e como é a Positivo hoje. O segmento de bens de informática é o que mais fatura na Zona Franca de Manaus. Em 2021, foram 44 bilhões de reais, mais do que o dobro de motos, em um aumento de 40% em relação ao ano anterior. Depois dos anos 2000, impulsionada por notebooks, celulares, TVs, home theaters, motos e ar-condicionados, a Zona Franca de Manaus viveu sua melhor fase. O problema é que nos últimos 10 anos a região vive uma espécie de vai-não-vai. A partir de 2014, o número de funcionários e empresas instaladas passou a cair no rebote da crise econômica que o país ainda enfrenta. O tombo a partir de 2014, porém, foi seguido por uma gradual recuperação a partir de 2017. Com uma providencial ajuda da pandemia, que impulsionou o mercado de eletrônicos do mundo todo, a receita do polo industrial de Manaus saiu de 82 bilhões de reais em 2017 para 158 bilhões em 2021, quase o dobro e o maior número da história. O número de empregos e empresas instalados continua abaixo do pico, e mesmo com a recuperação na receita geral, companhias fecharam fábricas na Zona Franca, como a Canon e a Sony, ou fecharam só linhas de produção, como a Panasonic, parando de fazer TVs. Receita crescente, número de empresas e funcionários em queda, tudo indica que houve uma maior automatização. Não bastasse a crise, houve também o fogo amigo. O governo federal adotou medidas para tentar estimular a economia que jogaram diretamente contra a Zona Franca. Em 25 de fevereiro de 2022, um decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro reduziu em até 25% a cobrança do IPI, o que vai resultar numa renúncia fiscal de 19 bilhões de reais em 2022. Abre aspas, reportagem da revista Isto é Dinheiro. O problema é que essa medida enfraquece as empresas instaladas em toda a região do polo industrial de Manaus, que emprega hoje 106 mil pessoas e faturou quase 60 bilhões de reais em 2021. Com o IPI reduzido, o preço do produto que sai dessa região e vai para o resto do Brasil ou é exportado deixa de ser competitivo e quem atua por lá não gostou nada, fecha aspas. Frente à chiadeira, o governo excluiu do corte parte dos produtos criados na Zona Franca. E daí, finalmente, a gente cai na questão central. Mais do que tecnologia, a Zona Franca é uma discussão a respeito de isenções fiscais. O dinheiro que o governo está abrindo mão na alfândega volta efetivamente em outros processos mais tarde? É uma discussão que, como qualquer outra em tempos polarizados, virou uma espécie de fla-flu. Então vamos ignorar as torcidas para ver o que os dados e as pesquisas nos falam. Essa é uma discussão que sempre volta em momentos de crise da Zona Franca. Com recorde de receita recente, é um papo que continua, mas com menor força. Existem estudos feitos por gente séria que indicam os dois caminhos. De um lado, o estudo da FGV já citado diz o seguinte, abre aspas, em uma avaliação sobre a efetividade do gasto tributário na região, foram realizados cálculos do multiplicador fiscal do programa. Esse multiplicador varia de 1,14 a 3,03, conforme a metodologia de cálculo empregada, ou seja, cada real gasto do programa retorna em renda para a região mais de um real, fecha aspas. De um outro, existe uma análise estatística dos economistas da Universidade Católica de Brasília, o Philip Earl e o Rogério da Cruz Gonçalves, publicado em 2019, alegando que entre 2004 e 2014, índices como, abre aspas, PIB, valor adicionado, renda, vendas e receitas tributárias do Amazonas cresceram em velocidade inferior aos da média dos outros estados, tanto da região norte quanto do Brasil, fecha aspas. O estudo também não encontrou melhorias em itens como alfabetização, cobertura de água encanada e de esgoto. A resposta para esse impasse aparece no estudo chamado Os Incentivos Fiscais à Indústria da Zona Franca de Manaus, uma avaliação, publicado em 1995 pelo pesquisador do IPEA Flávio Tavares Lira. Abre aspas para o Flávio Tavares. É inquestionável o bom êxito da política adotada em termos de construção de um núcleo industrial dinâmico na Zona Franca de Manaus, constituído fundamentalmente por indústrias de tecnologia avançada e que apresentam um elevado grau de integração vertical com a indústria do centro-sul do país, principalmente com o do estado de São Paulo. O produto industrial multiplicou-se por nada menos do que 16 vezes no período entre 1970 e 1985, apresentando uma taxa média anual de crescimento da ordem de 20%. O PIB multiplicou-se no mesmo período por 4, apresentando uma taxa de crescimento anual de 7%. Em consequência, a participação do Amazonas no produto industrial e no PIB do país saiu de 0,3% e 0,7% para 1,7% e 1,3%, respectivamente. Fecha aspas temporariamente. Tudo bem até agora. Agora a gente entra na parte do mas. Abre aspas de novo para o Flávio. Uma primeira insuficiência do aludido processo reside em seu caráter altamente concentrador do ponto de vista geográfico e setorial. Com efeito, a quase totalidade do impacto econômico observado concentrou-se na cidade de Manaus e praticamente não contribuiu para impulsionar as atividades primárias. Quanto à distribuição de renda, o desenvolvimento do parque industrial da Zona Franca de Manaus tem se revelado altamente concentrador. É crescente, entretanto, no quadro atual de mais lenta expansão, seu papel negativo do ponto de vista da criação do mercado regional e do estímulo à inovação tecnológica. Esse último fator é decisivo do ponto de vista da competitividade dos produtos da indústria regional, fecha aspas temporariamente de novo, e, em suma, há melhorias, mas elas são concentradas. Vamos continuar. Abre aspas de novo para o Flávio Tavares. O calcanhar de Aquiles da indústria da Zona Franca de Manaus reside na sua baixa eficiência econômica frente aos padrões internacionais, o que tem acarretado ao longo dos anos preços altos para os consumidores nacionais e falta de competitividade no mercado internacional. Esse último aspecto reflete-se no medíocre desempenho apresentado pelas exportações e na dependência crescente do exterior em termos de balança comercial, fecha aspas. Se você se interessou, a conclusão que o pesquisador faz é muito interessante e vale a pena ser lida. A pesquisa está disponível de graça online. Sempre bom lembrar, o roteiro inteiro desse episódio, com os links, as tabelas e as imagens, está no manual do usuário.net. Em outras palavras, o Brasil sempre teve problemas para integrar sua economia com o resto do mundo, principalmente para produtos mais sofisticados que commodities. Como resquício dos protecionismos, o Brasil acabou incapaz de competir em pé de igualdade com outras indústrias, algumas criadas até mesmo depois da nossa. Ainda que crescendo, as exportações da Zona Franca de Manaus em 2021 ainda são ínfimas, menos de 2% da receita total. A sorte, ou a maldição, dependendo do ponto de vista do país, é que o mercado interno é grande o suficiente para sustentar um polo industrial polpudo como a Zona Franca de Manaus. Isso não é um julgamento, não é necessariamente bom ou ruim, é um fato. Eu queria muito ler uma atualização do estudo do IPEA com a onda de crescimento que a Zona Franca experimentou a partir de 2000. O fato da gente não ter tantos estudos ou análises mais recentes me parece bastante preocupante, principalmente pelo montante movimentado tanto em receita como em isenção. Anualmente, o governo federal abre mão de mais de 25 bilhões de reais em impostos. A receita decorrente é muito maior que isso, ok. Mas como é que esse dinheiro escorre? Como é que beneficia o resto da economia? Como é que impacta o consumo? Como é que afeta a concentração de renda nas diferentes camadas? Como a desaceleração no número de empresas atingiu a cadeia de empregos? É muito dinheiro nos dois lados para a gente ainda estar majoritariamente no escuro. Por fim, A Zona Franca de Manaus nasceu tanto de uma base desenvolvimentista da indústria como da neurose autoritária de ocupar a Amazônia antes que alguém o faça. Passou dos armazéns ao Paraguai do Norte, ao parque industrial, à nacionalização da cadeia, à desaceleração, ao recorde de faturamento. Longe dos grandes centros e com infraestrutura de conectividade e logística longe do ideal, a Zona Franca de Manaus mirou vários alvos dentro de várias estratégias governamentais, mas virou uma potência explorando o desejo do brasileiro por eletrônicos. É uma derrota? Óbvio que não. Poderia mais se fosse melhor executável? Óbvio que sim. Ao contrário da seringueira que levou a região à Belle Époque no ciclo da borracha, a Zona Franca de Manaus não tem risco nenhum de alguém levar para fora. E nesse caso, isso não é uma boa notícia. A gente volta em 15 dias.